de boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o Bispo Emerson Viana.
Senhor Jesus, graças nós te damos, ó Deus e Pai da nossa vida, pela tua palavra especial nesta manhã, e que ela venha fortalecer o nosso coração e trazer para nós, Senhor Jesus, todo subsídio que nós precisamos, todo alimento que nós necessitamos para uma vida de bênçãos, para uma vida feliz. Que esta mensagem fale ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós já temos na livraria as três partes do nosso estudo de quarta-feira, onde nós estamos falando sobre profecia, revelação, visão e sonhos. Nós já temos as três partes do nosso seminário. Quarta-feira agora vamos falar sobre revelação. E é muito importante que você adquira esses três CDs: sonhos, profecias e visões. Será que você pode sonhar? O que é o sonho? Será que o sonho é Deus querendo falar alguma coisa com você? Profecia, como é que é a profecia nos dias de hoje? Visão, será que você pode ver Deus? Será que você não pode? Então não deixe de pegar essas mensagens. A mensagem da semana passada também, muito maravilhosa, está ali na livraria, que fala sobre as verdades da graça. Uma mensagem muito bacana que nós trouxemos domingo passado, uma mensagem especial. Então não deixe de adquirir essas mensagens, tá certo? Então assim que você sair, nós temos essas mensagens na livraria. Primeiro livro dos Reis, já acharam? Olha, está entre Gênesis e Apocalipse. É fácil, para dar uma dica para você, uma força assim para você que não consegue achar muito bem a Bíblia, a palavra, né? Está entre Gênesis e Apocalipse. Entre um e o outro está o livro dos Reis. No capítulo 18, versículo 20, nós vamos encontrar a história de Elias, que é uma história muito bacana e que fala muito ao nosso coração. Elias, um homem de Deus, um homem abençoado, um homem que tinha uma unção de Deus, Deus colocou ele sobre a terra para que ele realizasse 7 milagres. Ele poderia ressuscitar 7 pessoas, ele poderia fazer 7 sinais do jeito que ele quisesse, né? Já pensou Deus dar esse poder no passado? Se você vivesse no passado, Deus chegar para você: olha, 7 coisas que você declarar, que você determinar, eu farei na sua vida. Então Elias era um profeta, um homem de Deus. Só de ser um homem de Deus já era uma grande coisa. Imagine com essa unção que ele teve de realizar vários milagres, várias promessas. Eu estou perguntando na rádio quem foi o maior profeta da Bíblia e quantos milagres este maior profeta realizou, né? Estou perguntando isso aos sábados. Se você souber, liga lá sábado que vem para você participar desse tema especial. Então, assim narra a Bíblia acerca da história de Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Eu pergunto para você: até quando você cocheará entre dois pensamentos? Hã? Ninguém responde nada? Não, né? Bom, naquela época não responderam também. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo nada? Que nem você fez agora. Hã? Ficou quietinho. Ou seja, Elias falou: até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Bispo, espera um pouquinho, você está confundindo as coisas. Elias falou sobre o povo que estava seguindo Baal e sobre o povo que estava seguindo Deus. Eu não tenho nada a ver com Baal. Só que talvez isso já não exista mais na sua vida. Você já não fica cocheando entre deuses, mas você é uma pessoa que fica cocheando entre o mundo e Cristo, entre as coisas dessa vida e as coisas espirituais, entre servir a Deus e servir aos homens, entre servir riquezas e ser fiel ao Senhor. Talvez, até hoje, você ainda esteja cocheando entre dois pensamentos. Se Deus, Ele é tudo para a sua vida, se você tem a consciência que sem Cristo nesta vida você não pode ser nada, sem a graça de Deus não há como você realizar os sonhos do seu coração, por que até hoje você está cocheando entre dois pensamentos? Por que que tem pessoas aqui com anos e anos de graça e até hoje não se firmaram na palavra? São pessoas, como o apóstolo Paulo diz, crianças na fé. Aquela pessoa que hoje está aqui bem, chega para o bispo: bispo, agora eu vou me pegar com firmeza, né, Dória? Conhece, né? Agora eu vou me pegar com firmeza, agora eu venho, agora eu vou, agora tudo vai. Aí, né? Por que que tem tantas pessoas assim, que não se firmam na palavra da graça de Deus, que não vivem este evangelho, né? Que não se apegam com força do seu coração? Por quê? Sabe por que que isso acontece? Porque está cocheando entre dois pensamentos. Ou seja, ela ainda não entendeu nesta vida que sem Cristo nós não somos nada. Como é que pode uma pessoa parar de congregar, uma pessoa passar tribulação, por exemplo, não vir mais na igreja? Isso é loucura da loucura, isso é uma coisa que eu tento entender isso e não consigo. Às vezes eu falo para a pastora Silvia: Silvia, como é que pode? Tem pessoa que passa por tribulação, para de vir na igreja. Será que a pessoa não entende, não tem nada na cabeça dela para ela entender que nesta hora, neste momento, é o momento que ela mais precisa de Deus? Que ela deveria de se apegar com maior firmeza, de viver esta palavra com mais firmeza, e aquela que está bem, muito mais ainda congregar, para que a sua vida permaneça nesse bem-estar, para que ela conquiste os sonhos do seu coração? Mas parece que não há isso na mente do cristão. Por quê? Porque está cocheando entre dois pensamentos. A pessoa ainda não nasceu para Cristo, ela não consegue entender que sem Deus nós não somos nada neste mundo. Olha, sem esta força, você não está vendo. Um dia eu perguntei na rádio qual é a maior bênção que Deus dá e que a gente menos enxerga, é a bênção do livramento, né? Deus te livra a tudo isso. Deus está te dando longevidade, Ele está prolongando seus dias de vida, Ele está trazendo para você paz, plenitude. Você já reparou que faz tempo que não morre ninguém na tua casa? Antigamente, antes de você conhecer a graça, morriam toda semana, todo mês. Você reparou que Deus prolonga a vida até dos teus familiares? Agora, tudo isso por quê? Porque você é uma pessoa que tem sido fiel a esta graça, que tem sido fiel a esta palavra. Agora, se você fica cocheando entre dois pensamentos, se você fica dividido entre congregar e o passeio, entre congregar e ali assistir a sua família, entre congregar e fazer outras coisas, você vai ficar com seu coração dividido. E o que Deus poderá acrescentar na sua vida? Elias falou isso para o povo: até quando vocês vão ficar com dois pensamentos? E ninguém respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Às vezes passa esse pensamento na sua cabeça: é, bispo, sabe o que é? É que só eu da minha casa congrego. É difícil, bispo. Minha família não gosta muito que eu venha na igreja. Eles ficam pegando no meu pé. Elias pensava também que só ele tinha sobrado dos homens de Deus. Só ele estava servindo ao Senhor, porque ele não via mais ninguém ao seu redor. Ele pensava: só eu sobrei dos profetas do Senhor. E vocês aí, e os meus inimigos são 450. Ou seja, é difícil essa luta, né? Você sozinho lutando contra 450. Só que não é você sozinho, é você, Deus, e milhares de anjos que estão ministrando ao seu favor. Não é você sozinho. Você pensa que você é sozinho contra toda a sua família, contra todo mundo, contra todas as pessoas, mas o Senhor é contigo em todos os aspectos dessa vida. Agora, quer ver a posição de Deus na sua vida, Deus ministrar fortemente na sua vida? Então você tem que cochear. Você não pode cochear, você não pode estar dividido entre dois pensamentos. Seu pensamento tem que estar unicamente em Cristo, em Deus, nas coisas que Deus tem para você, e congregar acima de todas as coisas, porque a Bíblia diz: amai ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? Acima de tudo, você tem que buscar a força de Deus na sua vida. Amém? Aí diz assim: deem-nos, pois, novilhos, escolham eles para si o novilho, dividindo em pedaços, e ponham a lenha, porém não coloquem água, porém não coloquem fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha, e também não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E ao Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E todo o povo disse: boa esta palavra. Então ele fez um desafio, né, contra aqueles profetas, para provar que o Deus dele era o vivo, aquele que ministrava poderosamente em favor da vida das pessoas. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um novilho, preparai primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, mas não coloqueis fogo. Tomaram, pois, o novilho e que lhes fora dado, e prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou quem sabe está dormindo e vai despertar. Então Elias começou a zombar. Veja que homem poderoso, né, gente? Homem de fé, homem de raça, né? Homem ali fiel a Deus, ao ponto de enfrentar 450 sem medo, ainda zombar do Deus dessa. Ah, seu Deus, ele está dormindo porque não te responde, né? Grita mais alto, quem sabe se ele vai ouvir com você gritando mais alto. Ele é Deus, quem sabe ele está meditando, né? Fale mais alto que ele vai responder. E nada acontecia. Eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles, até a oferta de manjares fosse oferecida. Porém, não houve uma voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar tão grande, para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs a lenha e disse mais: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Ou seja, ainda molhou ali o seu sacrifício para ficar mais difícil, né, de pegar fogo. Porque quanto mais molhado, menos fogo pega, né? E disse ainda: fazei-o a segunda vez. E o fizeram. E disse mais: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, fique hoje sabido que só tu és Deus sobre Israel, que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que tu fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras da terra, ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou, porque, segundo a lei do próprio Deus, o profeta que fosse falso no passado, fosse testificado que ele era falso, ele teria que morrer. Ele pagaria com a sua própria vida, e morrer os 450. Então, Elias sozinho, né, um homem de Deus, ali confiante no Senhor, foi ali com a sua fé, com a sua perseverança, e venceu 450 profetas de Baal. Mas não parou por aí, não. Não chovia sobre Israel há 3 anos. De repente, Elias já enfesado, né? O homem aqui já estava enfesado, porque já tinha feito o fogo cair do céu, estava cheio de fé, o homem cheio de fé, e lá o Senhor é comigo, Deus é por nós. Então disse Elias a Acabe, o rei: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído da abundante chuva. Opa, mais um milagre, né? Veja, um milagre atrás do outro. Ô homem de fé, esse aí, bispo, esse sou eu. Eu faço um milagre hoje e determino outra coisa amanhã, e não dá certo, eu vou e tomo posse daquela outra coisa. Eu estou enfesado, bispo. Não mexe comigo, eu estou enfesado. Estou enfesado, estou aí determinando, tudo que eu estou determinando está acontecendo. Maravilha! Subiu Acabe para comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, ou seja, foi ao topo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto nos joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: nada há, meu senhor. Então Elias disse: ó Senhor, ó céus, ó vida, ó azar, o senhor não atendeu minha oração agora. Foi isso que ele falou? Hã? Ele falou: volta. E assim por quantas vezes? 7 vezes. Ou ele podia pensar assim: e agora a fé falhou, né? Porque quando ele orou para o fogo descer do céu, quantas vezes ele orou? Hã? Uma única vez. E aqui ele já tinha orado 7 vezes e tinha chovido? Ele podia orar na hora e começasse a chover, né? Não ficaria mais fácil, gente? Hã? Se ele orasse assim: começa a chover agora, e psh, pá, 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 seria mais fácil, não seria? Hã? Ele mostraria mais o poder de Deus. Mas ele orou 7 vezes e nada aconteceu. Mas na 7ª vez disse... Eis, o moço disse para Elias: Senhor, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. O servo olhou assim, quando ele terminou a 7ª oração, ele falou assim: peraí um pouquinho, me parece que tem uma nuvem lá, mas é tão pequena que parece uma palma de um homem, né? E ele, palma de um homem, então Elias já pensou assim: é a palma da mão de Deus, né? É a palma da mão de Deus, que Deus já atendeu minha oração. Aí ele disse assim, né? Então disse ele: sobe e diz para o rei Acabe: aparelhe o teu carro, desce, para que a chuva não te detenha. O que, que aconteceu? Dentro em pouco os céus se enegreceram com as nuvens e o vento, e caiu grande chuva, e Acabe subiu com o carro para Jezreel. Ou seja, ele orou, fazia 3 anos e meio que não chovia, e por causa da oração deste homem, imediatamente começou a chover. Ele não se deteve que não tinha nuvem nenhuma no céu. Quando apareceu uma pequena nuvem, um pequeno sinal, ele disse: Deus atendeu minha oração, corre e fala para o rei que vai chover. Dentro de pouco tempo, os céus se enegreceram e começou a chover. Bom, Elias aqui estava consagrado, né? Aí cantaram para Elias: coroamos a ti, ó Senhor profeta, coroamos. O homem ficou ali com, né, com o peito de pomba, assim: oh, tá vendo? Senhor é por nós, que maravilha. Se Deus é por nós, quem será contra? Isso que é fé. Agora eu estou famoso, agora estou conhecido. Agora, só que o erro de Elias estava ali no versículo, aqui quando nós lemos aqui, no versículo 22, onde ele pensava assim que só ele havia ficado de profeta. Então ele falou: bom, só que já que só eu estou agora neste caminho, só que já que a partir de agora só eu sirvo ao Senhor, então Deus vai me usar grandemente. De repente, o que que acontece? Bom, vamos terminar de ler o versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, a qual cingiu os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Bom, ele pensou o que, Elias? Agora o rei vai me consagrar, né? O rei vai chegar e vai bater palmas para mim e falar: obrigado, Elias, a partir de hoje te declaro como nosso profeta. Tudo que você falar... Ele pensou que o rei ia se converter, o rei ia mudar suas atitudes, o rei seria fiel. Mas de repente, Acabe fez saber a Jezabel, que era sua esposa, tudo quanto Elias havia feito, como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: façam-me como os deuses lhe aprouver, se amanhã estas mesmas horas e não fizer com a tua vida como fizeste a cada um deles. De repente, o mensageiro do rei chegou para Elias, né? Aí Elias lá, epa, mensagem do rei. Pode falar, pode falar. Eu sei que ele quer me agradecer. Não precisa me agradecer, não. Fala para ele que tudo bem, eu fiz por amor, eu fiz pelo Senhor. Aí o mensageiro chegou, Elias, corre que a coisa não está boa para o seu lado, não. O que foi, rapaz? O que aconteceu? A mulher do rei, quando ficou sabendo que você matou os 450 profetas dela, a mulher ficou marara. Ela não quis saber se choveu, se parou de chover, se o fogo desceu, se o fogo subiu. Ela falou que amanhã ela vai acabar com a tua vida. É verdade? É mesmo, né? É mesmo. Ah, pronto. O coração de Elias se quebrou naquela hora. Hã? Essa Jezabel representa a notícia ruim que às vezes vem na sua vida, sabe? Você vem na igreja, você ora, declara, ah, declaro o melhor mês da minha vida, eu determino que este vai ser o mês de resposta, como o senhor disse ontem na rádio, bispo, olha, eu tenho certeza. De repente você vai estar saindo aí da igreja, de repente vem uma má notícia para você, alguma situação, né, adversa, aparente aos olhos do homem. Sabe por que que aconteceu? Sabe por que que Deus permitiu isso aqui na vida de Elias? Porque Deus falou assim, poxa, esse homem, ele confiou em mim. Eu fiz o fogo descer, eu fiz chover, mostrei para ele que eu sou com ele. Agora deixa eu provar o coração dele, deixa eu ver se ele é fiel a mim em toda e qualquer situação. Então Deus permitiu que esta prova chegasse até Elias. Elias, disse o mensageiro, corre que a mulher quer te matar. E você sabe que mulher, quando fica com raiva de alguém, mulher é vingativa, né? O homem às vezes deixa passar, mas a mulher, quando fica com, né, com aquele sentimento de vingança, meu filho, ela vai até o final, e ela não quer saber, não. Então, Jezabel, bom, versículo 2, versículo 3, o que que aconteceu? Temendo, pois, Elias, levantou-se para o quê? Para salvar sua vida. Elias falou, eu, hein, não sou bobo, não sou nada, eu vou é correr dessa mulher aí, eu, pelo amor de Deus, e foi correndo, foi se embora para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Depois que ele estava na próxima cidade, ele falou para o seu servo, ó, fica aqui, não precisa ir comigo não, que ela quer matar a mim. E se ela me pegar com você, ela vai matar você também. Então se esquece de mim, vai-se embora, meu filho. Fica aí, não precisa mais me servir, não, que eu vou correr. Eu vou correr até a China. Não? Onde tiver oportunidade, eu vou correr. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto no caminho de um dia, ou seja, andou um dia inteirinho no deserto, e veio, se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? A morte, e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Que situação, né, gente? Olha, um homem que participou do céu e do inferno num dia só. Num dia ele vai lá, todo valentão, enfrenta os profetas de Acabe ali e acaba com todos eles. Por isso que chama Acabe, né? Porque acabou com os 450. Depois vai ali e no mesmo instante faz chover. E de repente, por causa de uma notícia ruim, uma notícia má, ele deixa com que aquilo venha influenciar o seu coração. Será que isso não tem acontecido na sua vida, não? Às vezes você está ali, ah, bispo, eu estou desanimado, eu não sei o quê. Ó, quando você faz isso que fez Elias aqui, quando você toma uma atitude como essa, você pode ser até rejeitado por Deus, hein? Cuidado para isso não acontecer na sua vida. Sabe qual é o segredo da vida, o segredo da graça de Deus? É você compreender que Deus é soberano em todas as coisas na sua vida e que Ele está guardando todos os seus passos. Deus está guardando todos os teus caminhos e até as notícias ruins, até as notícias más, elas servem para o teu crescimento. Quando vier uma notícia ruim na sua vida, não faça como Elias, não saia correndo e muito menos peça para morrer. Agradeça a Deus porque Ele está provando o teu coração. E uma vez que você for aprovado, você receberá a coroa da vida que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Glória a Deus. Às vezes você é uma pessoa muito levada pela situação. Elias era assim. A situação estava boa. Fiz fogo descer do céu. Não é só isso não, vou fazer chover também. Só o que eu faço agora? Que faça nascer uma bananeira aqui, eu faço também. Né? Então o homem que estava ali, enquanto estava tudo bem, oh, eu tenho fé, eu confio na graça, eu sou fiel ao Senhor, meu amigo, veio a primeira tribulação, o homem saiu correndo, e depois de correr um dia inteirinho no deserto, lá não aguentar mais, ah, Senhor, chega, acaba com a minha vida logo, que eu fico aí servindo ao Senhor, fico fazendo a Tua vontade, e o que eu ganho com isso? Olha, querem me matar, querem tirar minha vida. Ele falou, basta, porque eu não quero mais viver. Olha agora o que aconteceu. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Deus falou aqui alguma coisa para ele nessa hora? Não, falou nada. Sabia que nessas horas nem Deus fala mais, nem Deus fala com você? Quando você toma uma atitude dessa, de loucura, eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de congregar, não adianta nada servir a Deus. Deus não fala nada com você. Ele deixa você passar por uma correção, por uma disciplina na sua vida. Até o momento que chega a hora que você está ali perdido, sem saber o que fazer, aí Deus vai falar contigo. Deus podia ter aparecido para ele, Elias, o que, que você está fazendo? Não sai correndo não, rapaz, fica aqui, eu sou contigo, eu não fiz o fogo cair do céu, eu não fiz chover, por que, que você está duvidando da minha palavra? Mas Deus não falou nada, muito pelo contrário, alimentou ele, ele comeu e bebeu e voltou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ou seja, Deus sabia que ele ia fugir e o alimentou para que ele fugisse, deu condições para que ele fugisse, para que ele fosse mesmo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida que veio de Deus, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então ele estava agora estava muito longe. Agora ele estava longe mesmo. Jezabel já devia estar doido. Cadê esse homem? Cadê esse homem? Alguém achou ele por aí? O homem já estava longe. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Agora sim, depois de 40 dias que ele tinha refrescado a sua cabeça, né? Que ele já havia largado e já havia deixado de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade, veio a palavra do Senhor e lhe disse. Disse o quê? Que fazes o quê? Que fazes aqui, Elias? Depois que ele foi embora, que ele tomou atitude, que ele foi e desesperado e foi, agiu segundo a carne, depois que ele estava calminho, já fez a coisa errada? Já, meu filho? Já? Agora eu fiz, já fez a coisa errada? Agora eu fiz. Aí Deus falou para ele, agora vamos conversar então, né? Aquela hora não tinha como conversar com você, porque você estava totalmente carne. Ele falou, você era uma carne de terceira com osso agitada, pulando feito um boi, né? Às vezes a pessoa acontece isso, fica pulando, e não, eu vou fazer, eu tenho que tomar atitude, eu tenho que fazer, não adianta nada servir a Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, Senhor? Aí Deus não fala nada, ele diz, tá bom, meu, faz o que você tem para falar. Faz o que você tem para fazer. Depois que ele fez, aí Deus chegou para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Não era para você estar lá? Será que eu não protegi você dos 450 profetas de Baal? Você não viu que eu te protegi? Será que você não percebeu que eu ouvi a tua oração fazendo fogo descer do céu? E agora, quando a mulher ameaça que vai te matar, você fica com medo dela. Que confiança é essa, Elias, que você tem em mim? Mas Elias tinha um bom discurso. Ó, na hora da desculpa, não existe ninguém melhor do que o ser humano. Tudo que você faz, você tem uma boa desculpa, não é verdade? A pessoa tem desculpa, a pessoa é pega no flagrante adultério, até para isso ela tem desculpa. Não sabe o que é, bem, vem aqui que eu vou te explicar. Não explica coisa nenhuma, pá! Não, posso te explicar, vem aqui, vou contar o quê, pá! Né? E joga a roupa pela janela, e joga a mala, não tem explicação não, vai embora daqui, não quero te ver nunca mais. Mas, olha, o ser humano, principalmente o povo brasileiro, né? É campeão de desculpas. Todo mundo tem uma desculpa. Nossa, a gente poderia fazer o livro dos recordes aqui. O Brasil é campeão mundial de desculpa, né? Todo mundo tem um argumento assim fantástico. E Elias também tinha um argumento fantástico. Ele disse assim, ó, que fazes aqui? Versículo 10. Ele respondeu, tenho sido o quê? zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E agora procuram me tirar a vida, Senhor. Oh, Senhor, eu tenho sido tão fiel a Ti, meu Pai, porque as coisas acontecem, Senhor. Eu não vou mais na igreja, nada. Eu não quero mais saber, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Ih, meu Deus do céu. Você pensa que Deus atenta para essas coisas? Homem bobo, né? Estúpido, desculpa o termo da palavra. Homem bobo. Como é que ele estava sozinho? Será que Deus não estava com ele? Será que Deus não estava ministrando em favor da vida deste homem? Agora, ele tinha esse pensamento. Quer ver por que esse pensamento é um pensamento bobo? Vamos continuar aqui, ó. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Então Deus aqui, agora, vai dar a chance, porque ele já estava mais calmo, já estava dando para conversar com ele. Então Deus vai dar uma chance para ele voltar ao caminho. Você vê, ele veio com esse discurso já estava na carne dele, mesmo antes de ele realizar os milagres, antes de ele fazer o fogo descer do céu, antes de ele fazer chover, ele já tinha esse discurso, que ele era o único profeta de Deus, né? E que estava ali ministrando a palavra. Então Deus dá uma chance para que ele acorde, para que ele abra os seus olhos. Então disse Deus: sai e põe perante este monte do Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Ou seja, veio aquele sinal fantástico de vento e pá. Todo mundo que olhasse falaria: o Senhor está ali. O Senhor não estava no vento. Depois do vento, vem um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Então, veio o fogo, veio o terremoto, veio o vento, essas igrejas de vento, essas igrejas de terremoto, o alicerce treme na nossa igreja, e o fogo cai do céu, né? Esses lugares aí de bênção, de poder, né? Bispo, eu gosto é do poder, eu quero ver poder de Deus, eu quero é ver as coisas acontecerem. A pessoa às vezes pensa que Deus está nesses lugares, lugares que o homem se mostra. Vai lá na igreja do homem que fala assim: ó, você não precisa nem ter fé, pode vir que a minha fé, pela minha fé você vai curar. Passa lá agora, você vê um monte de gente com rosinha na mão, né? Com a rosinha na mão. Ih, essa aqui não sai, deixa essa aqui quieta. Né? Com a rosinha. Estou levando a rosinha para casa. Oh, que maravilha. Está ali, está cheio. Por quê? Porque a pessoa pensa que Deus está no vento, está no furacão, está nas promessas falsas. O homem que mente até contra a Bíblia, porque fala que a pessoa não tem que ter fé. Pela fé dele a pessoa vai ser curada. Então é maior do que Jesus esse homem. Então, meu Deus, vamos consagrá-lo a Cristo, vamos crucificá-lo também. Não é verdade? Tem que crucificar esse homem, porque ele quer ser maior do que Cristo. Mas está ali, o povo todo está ali. Ah, estou aqui na igreja do poder de Deus, a igreja que tem o poder. Essa igreja é boa, essa igreja é isso, essa é aquilo. Deus dá lição para ele. Ô Elias, você pensa que eu estava com você propriamente nos sinais? Não estou contigo em qualquer momento, porque depois de tudo isso, olha o que aconteceu, depois do fogo, né? Diz assim, ó: e depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ou seja, o lugar parecia tranquilo, suave. Bispo, eu cheguei aqui hoje aqui, tranquilo, suave, né? Palavra de Deus, né? Essa pregação poderosa, a ministração de Deus. Ou seja, Deus quis mostrar para quê? Que ele não está propriamente no barulho dessa vida, nas ameaças, nas coisas que gesticulam, mas ele está na tranquilidade. Ou seja, Deus querendo dar uma lição para Elias. Aí aconteceu o quê? Ouvindo Elias, ou seja, depois que Elias teve essa lição, envolveu o seu rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então acho que o homem agora entendeu, né? Ele falou assim: puxa vida, maravilha. Eis que veio uma voz e ele disse: que fazes aqui, Elias? seja, Deus perguntou pela segunda vez: Elias, e agora? O que você está fazendo aqui? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso ao Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e procuro me tirar a vida, Senhor. Não entendeu nada. Você vê? Profeta de Deus, mas não entendeu nada. Deus deu a lição para ele: Elias, olha, eu estou contigo, no ciclo tranquilo e suave, aí eu estou ministrando a sua vida. Aí pergunta pela segunda vez: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele começou a murmurar as mesmas coisas, ou seja, não entendeu nada, né? Você sabe que o cristão verdadeiro, Deus fala uma vez só, e ele já pratica. Às vezes você, aquela pessoa que vem na igreja, ouve uma mensagem como essa, e depois continua praticando a mesma coisa, né? Hoje você, bispo, não vou mais murmurar com Deus, não. Amanhã já está de novo: oh, Senhor, por que eu não sou feliz? Por que a minha vida não vai para frente? O Senhor parece que me desamparou, o Senhor parece que não olha para mim, Deus. Ele fica reclamando, murmurando aí da vida, como Elias fez. Não importa se ontem ou antes de ontem você fez sinais, você usou a sua fé e o milagre aconteceu. Você pode ter feito maravilhas como fez Elias, mas se você naufragar na tua fé, você é rejeitado, porque Deus deu essa chance para Elias. Elias voltou a reclamar de novo. Sabe o que Deus falou para ele? Então disse aqui, versículo 15 aqui, ó: disse-lhe o Senhor, então tá bom, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando ali, unge Azael como rei da Síria. Então tá bom, você vai, continua aí fugindo, viu, meu filho? Quando você chegar lá na Síria, faz um favor para mim, tem um tal de Azarel lá, um tal de Azarado lá, você vai lá e unge ele como rei. Jeú, o filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. E também, ó, e também quem? Eliseu, filho de Safate. Epa, é isso? Safate? Não, acho que tá errado isso aqui, né? Filho de de Abel Meolá, ungirás o quê? Profeta no teu lugar. Tá bom, Elias, é que tu é um covardão, né? Um covardão. Então tem um tal de Eliseu ali, parece até com você, você vai ungir ele profeta no teu lugar, né? Já que você está com medo, já que você não quer enfrentar as coisas, não precisa enfrentar, não. Pode ficar aí com teu medo, morra com teu medo, né? Fica aí bem covarde, com medo, reclamando da vida, reclamando da sua situação, dizendo que não adianta nada congregar, porque olha, Deus insiste até um certo ponto. Às vezes você sai da igreja, você para de congregar, nós ligamos para você, Deus fala o seu coração, você fica ali, Deus insiste até um certo ponto, não quer, você pensa que ele vai ficar chorando porque você não frutificou, ele vai e coloca outro no teu lugar. Para Deus o que não falta é pessoas para servi-lo, né? Tem muitas pessoas para servir a Deus. Deus escolheu você, ele conta com você, ele confia com você. Agora, se você não quer, não tem problema. Eliseu vai entrar no teu lugar. Você quer que o Eliseu entre no seu lugar? Hã? Bispo, mas não precisa, tem lugar do meu lado. Não. Deus, ele não trabalha assim. Ele tira um e coloca 3, 4 no lugar. É assim que Deus faz. Então, se você não quiser frutificar, não tem problema, não. Eliseu vai ser o profeta no teu lugar. E quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Aí, olha só agora, né? Isso aqui, hein? Versículo 18 acaba com Elias agora. Também conservei em Israel, quantos? 7.000 de todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Amém? Graças a Deus, que maravilha! Oh, glória a Deus! Gente, Deus botou a mão na cabeça de Elias e falou: meu filho, você pensa que você está sozinho? Tem 7.000 mais que estão aí, que não dobraram seus joelhos para Baal, não. Não é você sozinho, não. É, tem 7.000 aqui. Aí quando Deus falou isso para ele, deve ter: ah, é, senhor, tem 7.000? E conta sobre esses 7.000, cadê eles que eu não vejo? Ele pensou que ele estava sozinho. Às vezes você pensa: ah, bispo, tantos amigos eu tinha na outra igreja, ficou tudo ali, ó, Deus tem muito mais pessoas do que o que você está vendo aqui para servir a sua graça, só que não chegou a época deles ainda, vai chegar o tempo deles estarem aqui, e você às vezes, ah, todo mundo foi embora, só eu fiquei. E agora querem me tirar a vida, agora passando toda essa tribulação, agora passando por isso, passando por aquilo, passando por aquilo outro. Para de reclamar que está passando por isso, isso e aquilo, porque o Senhor está contigo. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Nada pode ser contra você neste mundo, amém? Receba que Deus está na sua vida e toma posse do teu galardão em nome de Jesus. Graças a Deus. Maravilha. Olha, todos os homens de Deus foram provados no seu coração. Elias foi um exemplo disso e foi rejeitado. Você vê que Elias, ele orou, o fogo desceu. Orou e a chuva desceu. Eram para ele confiar plenamente em Deus. Só que quando veio o vento, ele não confiou em Deus. E Deus não aceita coisas desse tipo. Deus poderia ter feito que o vento parasse. Quando Pedro começou a andar, Jesus poderia ter falado: poxa, deixa eu dar uma forcinha para Pedro. Vento, para aí, olha que bonito. Palmas para o Pedro, está andando sobre as águas. Aí Pedro todo feliz, que nem criancinha: obrigado, Jesus, obrigado. Mas Jesus não, o vento continuou. Só parou de ventar quando eles subiram para o barco. Então, você tem que aprender isso. E terceira coisa, veja que Jesus fala para ele: homem de pequena fé. Não importa se você faz o fogo descer do céu, se você faz chover, se você naufraga numa hora como essa, você é uma pessoa de pequena fé ainda. Se você é aquela pessoa que as tribulações, os problemas, as dificuldades impedem você de continuar, se você se abala com a situação que está ao seu redor, então a sua fé ainda não está fortalecida plenamente em Deus. Então aprenda com isso. E eu gostaria de orar neste momento com você que deseja fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Você que está passando barreiras, você que está enfrentando ameaças como Elias enfrentou. Bispo, estou sendo ameaçado. Já pensou se eu fosse fugir com as ameaças que eu sofro? Teve uma pessoa que teve a coragem de ir para uma emissora de rádio, dar o meu telefone nessa emissora de rádio, e todo mundo ficou ligando lá, me ameaçando. Você não sabe disso, né? Ligava 3 horas da madrugada, pessoas ligando, falando palavrão lá na minha secretária, porque deram meu telefone numa emissora de rádio. Você sabe, conhece essa história, né? Me ameaçando, jogavam bilhete aí fora da... embaixo da porta, ameaçando o bispo. Você não sabe nada disso, né? E eu saí correndo? Não, se tiver que morrer, amém. Pelo menos vou morrer pela verdade. Meu galardão está seguro. Morrer, todo mundo vai morrer, viu, gente? Se preocupa com a morte, não. Elias, tadinho, tinha muito medo de morrer, coitado. Não tem que morrer nada. Você vai morrer na hora certa, nem um minuto a mais, nem um minuto antes. Então não se preocupe com a morte, não, nem com a vida. Se preocupe em servir a Deus, porque você servindo a Deus, você tem um galardão eterno de Deus preparado para a sua vida. Amém? Não tenha medo de nada, porque Deus, Ele é contigo. Maravilha. Então, quero orar com você que está com muito medo aí, medo dos problemas, medo das tribulações. Só eu sirvo a graça na minha casa e agora estão me perseguindo, bispo. Bispo, só eu sirvo a graça e agora só eu estou mandado embora. Me dispensaram no meu serviço, só eu perdi meu serviço. Bispo, só eu sirvo a palavra da graça de Deus e só eu estou passando essa tribulação. Você está passando? Não temas, porque um dia você vai ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor é contigo. Não temas o que pode te fazer o homem, as pessoas que te ameaçam, mas tema sim ao Senhor, porque Ele é digno de você respeitar e principalmente ser fiel à sua palavra. Eu quero orar com você que quer assumir essa graça na sua vida. Você quer assumir a vida com Cristo, a palavra de Deus nos seus caminhos, e quer enfrentar seja o que for, mas você quer perseverar nesta palavra. Fique de pé, vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele fortaleça o nosso coração, para que Ele nos ensine a viver a sua palavra. Tem nada melhor para você do que viver a palavra do Senhor. Isso, vamos orar ao nosso Deus, falar com o nosso Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra e pelo teu amor dentro do nosso coração. Porque o Senhor é tudo para nós, a nossa razão de viver. Aleluia. Isso, adore ao Senhor de todo o seu coração. Eu quero sim sentir você perto de mim. Eu doce amor, tão puro e belo como a flor. No teu olhar tão meigo eu quero me encontrar. No teu olhar tão meigo eu quero me encontrar. Quero sentir a tua mão. Quero sentir a tua mão de pai a me guiar, de pai a me guiar. Não quero ter alguns minutos, não quero ter alguns minutos com você, alguns minutos com você. Me deixa ser, me deixa ser. Pra sempre o teu bem querer, pra sempre o teu bem querer. Toda igreja me ensina Deus, me ensina Deus. Como ouvir o teu chamar, meu coração quero entregar. Seguir os passos teus. Me ensina Deus, aleluia, Senhor Jesus. Nos ensina a ouvir a tua voz, o teu chamar, Senhor. Me ensina Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quero seguir os passos teus. Sim, Senhor Jesus, nos ensina, ó Deus e Pai, a andar nos teus caminhos. Nos ensina, Senhor Jesus, a ouvir a tua voz, a ouvir o teu chamado, as coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Porque Elias, ó Pai, teve o chamado do Senhor. Elias teve o ensinamento que o Senhor deu para ele. Mas ao invés, Senhor Jesus, de ele olhar a tua palavra, de ele confiar em ti e cair em si, meu Deus, das maravilhas que o Senhor já havia feito na sua vida, ele preferiu murmurar diante do Senhor com o seu discurso, dizendo que ele era o único que estava te servindo. Mas mal sabia ele, ó Pai, que o Senhor tinha guardado para o Senhor 7.000 homens, também fiéis à tua palavra, que não se haviam apresentado ainda porque não chegou a época, mas o Senhor estava guardando esses homens para o Senhor. E muitas vezes, ó Pai, nós também pensamos que nós estamos sozinhos nesta luta, que nesta luta do nosso viver, meu Pai, ninguém está conosco. Nós estamos sozinhos neste mundo, lutando somente nós contra os problemas desta vida. Mas o Senhor diz neste momento, por intermédio da tua palavra, que o Senhor está conosco, ó Pai, que o Senhor está fortalecendo o nosso coração, que o Senhor é pela nossa vida. E eu quero, meu irmão, minha irmã, você que chegou aqui nesta manhã, triste, chateado, talvez fugindo dos propósitos de Deus na sua vida, talvez você ficou algumas semanas sem congregar, porque você estava fugindo dos propósitos de Deus. Talvez você pensou como Elias: eu tenho sido fiel ao Senhor, meu Pai, e agora me sobrevém esta tribulação. E talvez você está fugindo dos propósitos de Deus, daquilo que Deus tem para praticar na sua vida. Ah, meu irmão, minha irmã, não fuja dos compromissos com Deus. Não fuja do seu chamado, não fuja daquilo que você tem que enfrentar, porque se Elias tivesse ficado ali na cidade, eu tenho certeza que Deus preservaria a sua vida, porque o nosso Deus não abandona os seus filhos, principalmente nos momentos das ameaças, nos momentos das dificuldades desta vida. Por isso eu quero que você peça para Deus, para que Ele venha usar a sua vida. E isso, coloque o seu coração diante do Senhor neste momento e peça para Deus te renovar, para Deus te fortalecer, para Deus restaurar neste momento todos os teus caminhos e te dar a força. Sim, Senhor Jesus, usa toda a nossa vida, ó Pai, perante o teu altar, perante a tua vontade, Senhor Jesus, perante tudo aquilo que nós temos para oferecer diante do Senhor, ó Pai, perante tudo aquilo que nós temos para fazer a Ti, ó Deus. Usa a nossa vida, ó Pai, assim como Elias foi usado pelo Senhor enquanto ouvia a Tua palavra. Faça isso também conosco, ó Pai, e não deixe jamais que o nosso coração venha se desviar da Tua palavra, pois nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua força sobre o nosso coração. Amém, não louve ao Senhor. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus por você estar aqui nesta manhã, por Deus ter te dado esta oportunidade de viver o Evangelho na sua vida, pois nada poderá separar você da palavra do Senhor, que está nos teus caminhos, que está fortalecendo o teu coração. Eu declaro neste momento Deus fortalecendo a tua vida. Eu declaro neste momento Deus tirando do teu coração todo espírito de medo, todo espírito de amargura. Eu declaro, Deus, restaurando a tua vida agora, meu irmão. Receba neste momento a força do Senhor. Você que estava caído, você que estava para baixo, você que estava se sentindo pequeno, seja forte agora, seja fortalecido com o poder do Senhor na sua vida, porque Deus está contigo, meu irmão, e nada pode te separar do grande amor do Senhor que está na sua vida. Ah, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós declaramos, ó Pai, que estaremos sempre fiéis na tua palavra. Enquanto vida nós tivermos, Senhor Jesus, nós vamos honrar a tua graça, nós vamos dar bom testemunho do Senhor, ó Pai. Nós vamos viver esta palavra na nossa vida ardentemente, Senhor Jesus, porque o Senhor é tudo para nós, porque o Senhor é a razão da nossa vida. Ah, meu irmão, declare neste momento que você está firme nesta palavra, que nada nem ninguém vai poder tirar você dos caminhos da graça de Deus, porque você tem um Deus que ministra em favor da tua vida. Isso, receba a força, receba neste momento a vida plena do Senhor em todos os teus caminhos, porque o Senhor, Ele é contigo, Ele é a força do teu coração. Receba agora a vida, receba agora a transformação. Aleluia, perto quero estar, perto quero estar, toda a igreja junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, Senhor. Pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Toda igreja, tudo que há em mim quero te ofertar, tudo que há em mim oferte a Deus. Aleluia, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levante as suas mãos e cante, te louvarei. Ó Deus, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. somente a ti, Jesus, mais uma vez te louvarei. Circunstâncias, ó meu Deus, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, aleluia, Senhor, perto quero estar. Quero estar junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que é em mim quero te ofertar. Tudo que há em mim quero te ofertar, ó Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louve ao Senhor toda a igreja, te louvarei, te louvarei. Diga, não importa as circunstâncias, ó meu Deus, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, somente a ti, Jesus, te louvarei, ó Senhor, te louvarei, não importa as circunstâncias, ó Pai, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, graças a Deus, louvado seja o Senhor, nosso Deus, para todo sempre, aleluias.